DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DWA em português. No estúdio acompanha o Guilherme Correia da Silva, agora com as principais notícias desta manhã de terça-feira, 10 de dezembro. Começam hoje na África do Sul as cerimónias fúnebres de Nelson Mandela. Mais de 90 líderes mundiais vão estar em Joanesburgo para prestar uma última homenagem ao ex-presidente sul-africano. O presidente norte-americano, Barack Obama, será um dos oradores na cerimónia oficial no estádio Soccer City, em Soweto. A segurança foi reforçada na área. A cerimónia fúnebre começa às 11 horas locais. Nas próximas 24 horas, os Estados Unidos vão transportar cerca de 850 soldados do Burundi para a República Centro-Africana. A decisão foi anunciada pelo Pentágono. Trata-se da resposta norte-americana ao pedido da França para aumentar os esforços internacionais e travar o alastramento da violência entre cristãos e muçulmanos no país. Mais de 400 mil pessoas tiveram de fugir de suas casas desde que o movimento predominantemente muçulmano Seleka tomou o poder em março passado. Pelo menos 400 pessoas morreram em confrontos nos últimos dias. O presidente norte-americano, Barack Obama, apelou à calma e pediu a detenção dos responsáveis pela violência. O Conselho de Segurança das Nações Unidas diz que quer eleições na Guiné-Bissau sem mais atrasos. Citado pela agência de notícias Lusa, o órgão lamenta o que diz serem as repetidas interferências dos militares nos assuntos civis do país e pede respeito pela ordem constitucional e pelo processo eleitoral. As eleições gerais na Guiné-Bissau estiveram marcadas para novembro, mas foram adiadas para 16 de março do próximo ano. Mas há guineenses a queixarem-se da lentidão do recenseamento eleitoral e há quem tema um novo adiamento da votação. O Parlamento angolano aprovou a Conta Geral do Estado de 2011. Segundo a agência Lusa, o instrumento financeiro foi submetido pela primeira vez a debate parlamentar e foi aprovado pela maioria absoluta do MPLA, que se impôs às restantes bancadas, com 135 votos a favor, 31 contra e 4 abstenções. A proposta para o Orçamento Geral do Estado de 2014 está em discussão e continua longe de obter consenso entre os parlamentares angolanos. A oposição pede mais investimentos na área social e critica o peso do setor da defesa no próximo orçamento. No Egito, o líder da Irmandade Muçulmana, Mohamed Badié, esteve pela primeira vez em tribunal. Badié e outros 14 líderes do grupo são acusados de incitar à morte e violência nos protestos que ocorreram no Egito em meados do ano. Mohamed Badié nega as acusações. Entretanto, estudantes continuaram a protestar nas ruas do Cairo. A polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar os estudantes que apoiam o antigo presidente egípcio Mohamed Morsi. Os manifestantes incendiaram 3 carros da polícia. 2 jornalistas espanhóis foram raptados na Síria por um grupo ligado à Al-Qaeda. Trata-se de um correspondente do diário El Mundo e de um fotógrafo independente. Segundo o periódico, os jornalistas foram raptados a 16 de setembro, perto da fronteira com a Turquia, quando se preparavam para sair do país. O presidente ucraniano Viktor Yanukovych diz que está preparado para se sentar à mesa e conversar com a oposição. O anúncio segue-se a pressões da ONU, dos Estados Unidos e da União Europeia e surge após semanas de protestos que começaram depois de Yanukovych pôr de lado um tratado com a União Europeia para se focar nas relações com Moscovo. Na capital ucraniana, Kiev, os protestos continuaram esta segunda-feira, mas a polícia começou a dispersar os manifestantes que bloqueavam o acesso a edifícios governamentais e tomou a sede do partido da oposição, da ex-primeira-ministra Yulia Timoshenko. A primeira-ministra da Tailândia, Yingluck Shinawatra, recusa-se a sair do poder, apesar dos pedidos insistentes da oposição para que se demita. Os protestos de milhares de pessoas que acusam o executivo de corrupção levaram ontem Shinawatra a dissolver o parlamento e a convocar eleições antecipadas. As eleições foram, entretanto, marcadas para 2 de fevereiro. Por fim, no desporto, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Frank Ribéry são os três nomeados para a Bola de Ouro 2013. O nome dos finalistas foi anunciado ontem pela FIFA. Pelas mulheres estão nomeadas Nadine Anger, da Alemanha, Marta, do Brasil, e Ami Wamba, dos Estados Unidos. A cerimónia de entrega dos prémios será daqui a cerca de um mês. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Mundo despede-se de Nelson Mandela. Habitantes realojados no Movala, no sul de Angola, queixam-se de falta de condições. E neste jornal falamos também de um projeto apoiado pela Alemanha que quer ajudar a preservar a memória coletiva de Moçambique. Líderes de todo o mundo estão em Joanesburgo para dizer adeus a Nelson Mandela. As cerimónias fúnebres do ex-presidente sul-africano começam hoje e o estádio Soccer City de Soweto deverá encher para a homenagem. Foi neste estádio que Mandela fez a sua última aparição pública. As cerimónias espalham-se um pouco por todo o país. Em Joanesburgo estarão presentes mais de 70 chefes de Estado. A cerimónia será transmitida em direto para todo o mundo. Nuno de Noronha.
This is the biggest funeral that has happened anywhere in the world.
Não há dúvidas de que este será o maior funeral do mundo. O anúncio é feito na televisão sul-africana pelo porta-voz presidencial Mac Maharaj, um velho camarada de Nelson Mandela. Muitos líderes já iniciaram a viagem em direção à África do Sul. Mais de 80 mil pessoas são esperadas no estádio do Mundial em Soweto, quanto a jornalistas, aguardam-se mais de 2 mil. Esperam-se 70 chefes de Estado de todo o mundo. Uma tarefa logística como a África do Sul nunca viu.
There will be enormous challenges. There have been.
Haverá enormes desafios. Já houve. Vamos superá-los com muita autoconfiança. E no final seremos capazes de dizer: a África do Sul, geraste um filho maravilhoso. E a África do Sul, demos-lhe a melhor despedida de sempre.
O cortejo fúnebre do antigo presidente sul-africano vai percorrer as ruas da capital Pretória durante 3 dias consecutivos, entre quarta, quinta e sexta-feira. O funeral de Estado acontece no domingo, dia 15 de dezembro, em Cuno, na província de Cabo Oriental. Para a população, vivem-se dias sem igual, como explica um sul-africano.
Eu acho que não temos nenhuma experiência deste género, para ser honesto. É um evento sem precedentes. Tivemos Oliver Tambo e outros membros icónicos da Batalha pela Liberdade, mas isto é um evento sem precedentes.
Milhares de pessoas peregrinam em direção à Casa de Mandela, em Joanesburgo, para uma despedida pessoal. Na rua em frente, há um mar de ramos de flores coloridas, velas e cartas de despedida. Na televisão e na rádio, os antigos companheiros lembram a convivência com o ícone da África do Sul. Nobaka Mbeki, mãe do ex-presidente Thabo Mbeki, hoje com 96 anos, conhecia Nelson Mandela há mais de 60 e via-o como um irmão.
I really felt sad from one point of view.
Sinto-me deprimida por um lado, mas por outro é melhor para ele. Ele estava doente há muito tempo. Era um homem excepcional. Para ele, todos eram iguais. Ele podia lidar com as pessoas mais poderosas e também com os mais simples.
He could rise to the highest level and to the lowest level.
Angola estará representada nas cerimónias fúnebres de Nelson Mandela pelo vice-presidente da República, Manuel Vicente. Os presidentes de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa, e do Brasil, Dilma Rousseff, também já informaram que vão estar presentes na cerimónia oficial, assim como o Cavaco Silva, presidente da República de Portugal. Também o presidente moçambicano, Armando Guebuza, desloca-se na terça-feira à África do Sul. Xanana Guzmão, primeiro-ministro de Timor-Leste, já fez saber que vai marcar presença nas cerimónias. Michelle e Barack Obama são igualmente esperados em Joanesburgo. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, o presidente alemão Joachim Gauck e o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, serão outras das altas figuras presentes no evento. Nuno de Noronha, DW.
Esta manhã perguntamos-lhe O que é que mais o marcou na vida de Nelson Mandela? Contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A morte de Nelson Mandela tocou os corações de muitas pessoas em todo o mundo. Os africanos, na diáspora, a viver na Alemanha, também ficaram comovidos quando ouviram a notícia na semana passada. Em Munique, no sul da Alemanha, muitos têm deixado os seus votos de condolências no Consulado-Geral da África do Sul. Matula Magumbane, cônsul-geral sul-africana, recorda com saudade Nelson Mandela. Ele era um homem multifacetado. A minha lembrança favorita era ele a fazer o que chamávamos de Madiba Jive, ele a dançar e a falar com as crianças. Ele foi o primeiro presidente da África do Sul democraticamente eleito e um homem que congregava as esperanças e aspirações não só dos sul-africanos, mas de pessoas em todo o mundo. André Thomas é um dos vários sul-africanos que foi ao consulado para assinar o livro de condolências de Nelson Mandela. André trabalha neste momento em Munique, mas nasceu na cidade do Cabo e lembra-se perfeitamente do dia em que Nelson Mandela foi libertado da prisão, o dia 11 de fevereiro de 1990. André lamenta agora não estar na África do Sul para estar entre a multidão que dirá adeus a Mandela. Eu estava entre a multidão no dia em que Madiba foi libertado da prisão. Foi um dos dias mais importantes da minha vida. E agora, estar tão longe da celebração da sua vida, estar longe dos meus irmãos e irmãs, é difícil. Mandela ensinou-me muito. É um exemplo a seguir para tantas pessoas. A compaixão que nos ensinou a ter é algo que nunca poderemos esquecer. Para continuarmos a celebrar a sua vida, precisamos de continuar a viver o desafio que nos deixou. Numa mercearia africana na Baixa de Munique, o negócio continua como de costume. Mas, ao falar sobre a morte de Nelson Mandela, muitos dos que aqui fazem compras reagem com emoção, como constatou a correspondente da DW, Sarah Camara. Muitos dizem que Mandela continua a ser um ícone e uma figura paternal. Ele simboliza a paternidade de Oduwa Akpomuje, da Nigéria. Ele mostrou-nos uma luz que temos de tentar igualar, respeitarmo-nos uns aos outros, ter uma visão e acreditar nessa visão até que ela se concretize. Ele continua a ser uma bênção nas nossas vidas. Idris Amanu Sama, da Eritreia, conta que ficou bastante triste quando ouviu a notícia da morte de Nelson Mandela. Ele foi um bom homem, diz, e fez muito pela sua gente. Lutou contra o racismo em todo o mundo. Foi uma pessoa extraordinária. Jalaki Aquilo, do Togo, resume. Ele foi uma pessoa extraordinária para todos nós africanos. Ele é um herói. É bastante triste. Estou bastante triste. Envio as minhas condolências à família do Madiba.
Triste. É triste. Minha condolência a toda a família Madiba.
Nelson Mandela marcou Jalaki Aquilo, tal como muitas outras pessoas em todo o mundo. Para muitos africanos na Alemanha e não só, Mandela é e continuará a ser um herói. Vamos agora até à província da Huila, no sul de Angola. Há mais de 3 anos, milhares de pessoas foram realojadas na zona do Moval. As autoridades angolanas prometeram-lhes terras e condições para começar uma nova vida. Mas 3 anos depois, A população queixa-se que ainda há promessas por cumprir. Falta água canalizada, luz e há casas a cair. A reportagem é do nosso correspondente Anselmo Vieira.
As mais de 3 mil famílias realojadas em 2010 na zona do Movala, no município da Matala, província da Huila Sul de Angola, estão entregues à sua sorte. No âmbito da reabilitação dos caminhos de ferro de Moçambique, das CFM, foram obrigados pela administração municipal da Matala a abandonarem suas residências, com a promessa de receberem terrenos e material de construção. Volvidos 3 anos e 8 meses, os populares queixam-se da falta de luz elétrica, água canalizada, serviços de saúde, escolas e um posto da Polícia Nacional. Na sua maioria, são ex-militares que esperam pela sua revalidação há 21 anos. Entre vários, encontramos António Chimuco, major das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, FAPLA, pertencente antigamente ao MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, incorporado em setembro de 1979, desmobilizado a quando dos acordos de paz em 1992. Hoje, sobrevive do serviço de mototáxi, vulgo Cupa Pata, a fim de poder sustentar os 6 filhos. Natural do município de Caconda, pertenceu ao 6º Regimento, com seus vizinhos do bairro, Comandante Coboi, em 2010, foi parar no bairro Movale, onde, segundo Chimuco, a administração
nos meteu ali com garantias, e essas garantias estão paradas. Primeiro da energia, água, casas bem construídas, mas estamos a ver que logo o princípio da época da chuva deste ano, as casas estão a cair, e o governo não vê, não pergunta, não visita. Então nos põe em pânico, porque somos cidadãos angolanos, merecemos os direitos iguais e estamos a ver que somos atirados à sorte de diabos e assim não temos como sair.
Desde o começo, o que receberam de acordo com Dona Maria Mutango, mais conhecida por Tânia, foram apenas chapas para cobertura que não chegaram para todos. No que toca à energia elétrica,
temos luz, passamos mesmo mal, estamos a comprar posto. E eu e a minha vizinha pegamos 2, 4 mil e quanto, pegamos um posto, também ficamos comprar.
Outro morador é José Silvestre Valentim, ex-militar das Forças Armadas de Libertação de Angola, fala, pertencente outrora à UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, também desmobilizado em 1992 como soldado. Diz que no começo
o abastecimento de água, na altura que estávamos a construir aqui as nossas casas, tínhamos apoio. Há tempo de seca mesmo, a partir de setembro, outubro, problema de água.
Quanto à saúde, dizem os populares que
quando estamos graves, somos mesmo obrigados a ser evacuados para o centro municipal e que ali, às vezes, o centro municipal, se também não tiver a conseguir superar aquele tipo de doença, então tem que ser mesmo evacuado do centro para a central do Lubango.
Doente, é de ficar muito grave, não dá para levar ali, porque vai acabar de morrer. E aqui está muito distante da vila. A casa está caída.
Não temos posto médico nenhum, nem proteção, depois já parece muito marginal também. As pessoas vivem de sorte própria.
O administrador municipal da Matala, Miguel António Paiva Vicente, diz que a sua administração tem estado a melhorar o nível de vida das populações.
Temos estado a melhorar bastante o bem-estar social da população. Isso já nos põe bastante satisfeitos.
Situação idêntica acontece nos municípios de Caluquembe e Quilengas, ambos pertencentes também à província da Huila. Do Lubango, na Huila para a DW, Anselmo Vieira.
Em Moçambique, o grupo mineiro Vale pensa em vender 50% da sua participação do corredor de Nacala no próximo ano. Segundo a empresa, o objetivo é minimizar os riscos. A informação foi dada pelo presidente do grupo, Murilo Ferreira, que entretanto assegurou que após a venda a empresa terá uma ação a mais do que o futuro comprador, ficando assim com o controle sobre o projeto. A empresa mineira tem uma participação de 70% na construção da linha férrea que liga Moatize, na província de Tete, ao porto de Nacala, na província de Nampula. É através desta linha que boa parte do carvão que a Vale explora em Moatize deverá ser escoado. A jornalista Nadia Issufo entrevistou o economista moçambicano Hipólito Amela sobre este assunto e começou por lhe perguntar se a crise político-militar poderá ter sido uma das razões para este desinvestimento.
Isto faz parte de uma estratégia da Vale a nível global. Portanto, não vão só desinvestir em Moçambique, como vão desinvestir noutros países. No caso de Moçambique, só vão desinvestir vamos dizer, 100% de valor de zero, só para a situação de que é, neste momento 60% de valor de para metade, só naquela construção da linha feia na Cala. Um dos objetivos é mitigar os riscos daquele projeto e também diminuir a sua obrigação em investimentos de capital. É o que diz aqui como justificação da própria Vale. Isto é, no global, a mineradora pretende reduzir em 9,2% o volume de seus investimentos para 2013. Então, eu penso que isto é parte de uma estratégia de redução de riscos, se calhar devem ter concluído que estão demasiado expostos ao risco. Se aparece uma crise financeira como aconteceu em 2008, o que podia ser deste? É claro que no Felipe podemos ter problemas, não sei, mas julgo que não consigo ver a mesma relação uma coisa com a outra. Se fosse esse o assunto, eu acho que íamos investir no carvão, que é onde estão os investimentos baseados. Portanto, penso que não acredito que seja por essa via. Acho. E não só, relativamente ao corredor de Nacala, para o escoamento do carvão. A Vale, provavelmente, agora, já tem um negócio estruturado. Já está mais ou menos quando ser investido. Acho que vai buscar mais parceiros e provavelmente até é capaz de, quem sabe, vamos ver o que vai acontecer no próximo ano quando fizer um desinvestimento, provavelmente é capaz até de ir a ganhar, é capaz de ter umas mais-valias no meio disso. Eu até aconselho ao nosso governo a ficar atento a esse negócio, para ver se não haverá aí umas mais-valias no meio desse negócio de venda de parte da sua participação.
E isso poderá trazer algum tipo de consequência negativa para o país, tirando esta possibilidade das mais-valias?
Eu penso não, eu continuo acreditando que isto aqui é negócio.
E, na sua opinião, a participação da Vale e a abertura de novos concursos pela exploração de carvão na região de Tete, como é que o senhor vê este crescente interesse por esta região, quando também há várias críticas sobre questões ambientais, sobre os dividendos e os ganhos para as populações que vivem nas proximidades?
O que eu sei é que está neste momento no Parlamento, por acaso eu fiz parte da equipe que esteve a trabalhar nisso em nome do setor privado, trabalhamos nisso quando contratámos um consultor americano para vir nos apoiar a analisar a nova lei, a chamada de regime específico para a exploração mineira e regime específico para a exploração petrolífera, ou com petróleo de gás. As duas leis estão neste momento no Parlamento, dizem exatamente a cautelar todos aqueles problemas que nós tínhamos no passado, que era a questão da tributação nestes negócios. Havia muitos incentivos, muita facilitação, uma baixa tributação nestes negócios e o povo, de facto, reclamava bastante, as ONGs, as pessoas reclamavam, também estavam a ver, então não podíamos tirar partido, já que isso aqui são investimentos de capital intensivo, em termos de emprego, geram, mas não geram tanto, podem gerar emprego na periferia, fornecedores, por aí fora, não sei quantos, reforços, tanto emprego, então a melhor forma para nós, para os moçambicanos, é obter dividendos, que é a melhor forma, de facto, é pela via da tributação. O dinheiro vai ao governo, o governo, através dos programas de construção de infraestruturas, escolas, saúde, por aí fora, consegue redistribuir até a renda por todos os moçambicanos, ficamos todos satisfeitos. Então, duas novas leis estão neste momento no Parlamento, que vão a debate agora no Parlamento, Deus quer que sejam aprovadas agora no Parlamento e para poder entrar em vigor imediatamente em janeiro, visam exatamente a cautelar isso. Já tem todos os elementos, são umas leis que estão top de gama do ponto de vista de redistribuição da renda proveniente de recursos naturais para gerar riqueza nas mãos das outras pessoas que não estão diretamente ligadas a esses negócios.
Foi uma entrevista de Nádia Sufo a Hipólito Amela, assessor económico da CTA, a Confederação das Associações Económicas de Moçambique.
DW Cultura.
A ideia é preservar a memória coletiva de Moçambique em filmes. E a Alemanha resolveu dar uma ajuda. Acaba de ser lançado em Maputo o Mundo em Imagens, um projeto para preservar o património cultural, financiado pelo Ministério Alemão dos Negócios Estrangeiros. O objetivo é digitalizar os filmes do arquivo do Instituto Nacional de Cinema de Moçambique em parceria com a Universidade Alemã de Bayreuth, a Universidade Moçambicana Eduardo Mondlane e o Instituto Cultural Moçambique-Alemanha. Como nos conta o nosso correspondente Romeu da Silva, já foi digitalizado o documentário Cuxa Canema. Agora foi a vez da primeira longa-metragem moçambicana.
Tempo dos Leopardos. Esta é a primeira longa-metragem moçambicana retratando a luta dos guerrilheiros moçambicanos contra o colonialismo português. Trata-se de um drama político passado em 1971. A história anda à volta de um dirigente de um grupo de guerrilheiros que é capturado e os seus colegas fazem tudo para o libertar.
Já imaginaste que a vitória seria para eles se matassem um Pedro?
Quem diz isso? É minha Ana? Ou uma combatente da fregueta?
Agora o filme foi digitalizado pela Universidade de Bayreuth, da Alemanha. O objetivo, tal como explica a professora Ute Fendler, da Universidade Alemã de Bayreuth, é conferir uma maior dinâmica ao acervo do arquivo do Instituto Nacional de Cinema.
É um projeto que é muito importante para salvar, ou tratar e também trabalhar sobre a memória coletiva de Moçambique, mas também de uma herência do cinema mundial, do qual faz parte o cinema moçambicano.
O documentário Kuxakanema, título que significa O Nascimento do Cinema no País, começou a ser digitalizado em 2012. O objetivo era filmar a imagem do povo e devolvê-la ao povo. Para Ute Fendler, perita em estudos africanos, a digitalização dos documentários e filmes poderá facilitar aos estudantes moçambicanos a pesquisa sobre o cinema.
Que algumas vezes, quando dou aulas aqui na universidade, o que se pode ouvir muitas vezes é que os estudantes não têm acesso ao material ou que não sabem muitas coisas sobre a história do cinema de Moçambique.
E fique manica de um tema, o Moze.
E fique manica de um tema, o Moze.
A produção do Kuxakanema e de outros filmes nas décadas de 80 e 90 constitui um momento mais alto da história do cinema em Moçambique. Maria Manuela Rico, do Ministério da Cultura, a respeito, referiu o seguinte.
Hoje é nosso desafio, governo e cineastas, tudo fazermos para resgatar aquele patamar. É, pois, neste sentido, que o Conselho de Ministros da República de Moçambique acaba de aprovar a proposta da Lei do Audiovisual e Cinema a ser agora depositada em sede da Assembleia da República para o devido tratamento.
Para a encarregada de negócios da Embaixada da Alemanha, Tânia Verheit, Kuxakanema apresenta o verdadeiro testemunho da história contemporânea de Moçambique.
Esta é a razão pela qual a Embaixada da Alemanha em Maputo decidiu apoiar a realização deste projeto de conservação da história para nós e, sobretudo, para as futuras gerações. Para que elas também tenham a oportunidade de compartilhar a história, para lembrar-se dela sempre e tirar dela conclusões e lições para a nossa vida de hoje e de amanhã.
Na primeira edição de O Mundo em Imagens, em 2012, foram digitalizados filmes documentários que são fundamentais para a história do cinema do país. São exemplos disso os filmes Canta, Meu Irmão, Ajuda-me a Cantar e Moeda, Memória e Massacre. Romo da Silva, DW, Maputo.
DW. Espaço do Ouvinte.
E neste dia especial de homenagem a Nelson Mandela, a pergunta que lhe fazíamos era: o que é que mais o marcou na vida de Nelson Mandela? O meu colega António Cascais junta-se a mim aqui no estúdio. António, muito bom dia. Que mensagens é que recebemos?
Temos imensas mensagens, Guilherme. Vou começar desde já a ler a de Isaac Detti, que escreve: o que mais me marcou foi a coragem do líder africano Nelson Mandela. Momad Jelane Assuat escreve: o mais importante foi o fim do apartheid e a eleição de Mandela para presidente da República. Calton da Costa: o que mais me marcou foi a luta pela igualdade das raças na África do Sul e também a luta contra o HIV-Sida. Davis Assus escreve: perdemos um grande homem, perdemos o pai da nossa nação africana. Ivi Adolfo de Zambi escreve: para mim ele foi que nem Jesus, pois ele também sacrificou a vida pela humanidade. Isso tudo está marcado. Jeremias Goba, de Sofala, Moçambique, escreve: na minha ótica, ele foi o grande homem. Pelo trabalho que ele fez para o povo, ele merece toda a felicidade de todo o mundo, que a sua alma descanse em paz. Bernardo Diogo: como chefe de Estado, fez o que tinha a fazer e deixou a cadeira para os outros e não ficou 5, 10, 15 ou 33 anos no poder. Foi um homem humilde. António Mateus José: o que mais me comoveu foram os 26 anos de prisão pela liberdade da República Sul-Africana e o facto dele ter acabado com o regime do apartheid. Deus o tenha em seu santo lar. Constantino Henriques escreve: o espírito do humanismo que ele teve. E, finalmente, Bernardo Diogo escreve: ontem alguém perguntou se Mandela não pode ser canonizado. Será isto possível? Guilherme.
Muito obrigado, António, e um obrigado a todos os que nos enviaram os seus comentários e acompanharam esta emissão. Espero que tenham um bom dia.